Agenda da Semana.
Chegou a hora de falar sobre a agenda do Senado para essa semana com o consultor legislativo aqui do Senado Federal, Gilberto Guerzoni. Muito boa tarde, Guerzoni.
Boa tarde, Pedro.
Guerzoni, é claro que o destaque da nossa semana é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, que constitucionalmente aí tem que ser aprovada aí no meio do ano, para que, inclusive, possa ter um recesso aqui no Parlamento. Isso deve monopolizar, né, as atividades aqui dos senadores e dos deputados também, porque tem reunião da CMO, que começou semana passada, mas deve retornar agora essa semana, para se debruçar sobre o orçamento, né?
A votação da LDO, o prazo constitucional formal da LDO seria até o final da primeira metade da sessão legislativa, né, que em princípio se encerraria agora nessa semana, né, dia 17, em princípio nós teríamos o início do recesso, que, como você disse, fica na dependência da votação da LDO. Né? A Constituição determina que se o Congresso não votar a LDO até o início do recesso, fica automaticamente convocado, né? não há recesso até que o projeto seja votado. Né? Isso tem a ver com a lógica da elaboração orçamentária, que, em princípio, a LDO deveria estar votada a tempo do governo preparar o orçamento de acordo com a orientação. Várias vezes, em várias oportunidades, isso não ocorreu, mas é o desenho formal constitucional. Então, deve haver essa semana uma tensão grande sobre a votação da LDO. A CMO está se reunindo, né? Deve se reunir ainda essa semana. O deputado Juscelino Filho, que é o relator da LDO, apresentou seu relatório preliminar já hoje. Ele deve ser examinado na CMO. Fica aí uma grande expectativa se haverá condições do Congresso votar a LDO antes do recesso. Né? Ela teria que passar pela CMO e ser votada no plenário. Se o acordo político for costurado na CMO, normalmente a votação em plenário acaba sendo uma votação bem, bem tranquila, né? Acaba sendo só uma votação pro forma, uma vez que o acordo já seria costurado na CMO. Nesse período de pandemia, esses acordos são até mais difíceis de serem costurados, né? Já que tem que ser feitos em boa parte remotamente. Mas não há dúvida que há uma grande expectativa essa semana se o Congresso conseguirá votar a LDO e se teremos o recesso formal. Né? É comum também há alguns anos você ter o que é chamado de recesso branco, que é o recesso informal, só que do ponto de vista formal o Congresso continua funcionando, as medidas provisórias, por exemplo, continuam correndo o prazo, e isso também pode influenciar a questão da CPI, né? Nós temos aí duas questões da CPI que dependem da existência ou não do recesso, né? Uma delas é o próprio funcionamento da comissão, porque, em princípio, a comissão não pode fazer reuniões durante o recesso, e a segunda é o eventual leitura e deferimento do requerimento de prorrogação da CPI, né? Porque o prazo da CPI fica suspenso durante o recesso. Então, se não houver recesso, os prazos encurtam, né, o prazo de funcionamento da comissão. Então, a gente tem uma expectativa grande aí nessa semana sobre como será o processo de apreciação e votação da LDO.
Alguns parlamentares na última reunião da CMO até defenderam que a LDO fosse analisada e votada já no segundo semestre, que isso não inviabilizaria a votação do orçamento. A gente teve um orçamento, por exemplo, do ano passado, votado em março desse ano. Então, às vezes, esse atraso é comum, né, aqui no parlamento. Agora, o recesso, ele depende disso, né? Ele não tem como, é constitucional, a gente, se não for votado agora no primeiro semestre, não tem recesso. A não ser um recesso branco, como você comentou. E aí, isso tem muito a ver com os trabalhos da CPI da pandemia. Porque se tiver recesso, o prazo dela é suspenso. E aí, prorroga um pouquinho mais, vai até 7 de agosto. E já tem requerimento, inclusive, para poder ser prorrogada a CPI. E o presidente do Senado já falou que só vai se pronunciar sobre isso, botar em votação isso, no fim mesmo da CPI. Então, isso tudo, a semana vai ser um pouco em relação a isso, a dependência da LDO e também dos trabalhos da CPI, né, Gerson?
É, exatamente. Como você tinha comentado já, em várias oportunidades a LDO não foi votada nesse prazo, né, até o dia 17 de julho, em várias ocasiões, desde de 88, né, que a gente tem esse modelo do processo orçamentário. A LDO foi votada mais para frente. O governo tem um pouco de dificuldade de elaborar o orçamento, né, já que ele não tem uma LDO. Mas o Congresso posteriormente adapta o projeto da lei orçamentária anual às diretrizes da LDO aprovada. Então não há um impedimento absoluto a que isso aconteça, né? O governo enviará uma lei, um projeto de lei orçamentária sem a definição da LDO, mas isso depois é adaptado, não é um problema, né? Como você disse, o orçamento aí desse ano, por exemplo, só foi promulgado, né, já no decorrer do ano. Né? Nós tivemos já alguns casos como esse. A LDO do ano passado foi votada aí no finalzinho do ano, ou seja, isso é possível, não é o ideal, não é o desenho constitucional pensado originalmente, mas é perfeitamente possível. Mas a questão do recesso, não, aí se a LDO não for votada, realmente nós não teremos recesso. E tem essa repercussão grande para a CPI, a questão da leitura e do deferimento do requerimento. Na verdade, o requerimento de prorrogação, desde que ele contenha um terço de assinaturas, ele não precisa ser votado pelo plenário, né? Conforme diz a Constituição, e o Supremo já se manifestou várias vezes, a CPI é um instrumento da minoria, então a sua Constituição, em decorrência, a sua prorrogação, não exige a decisão da maioria, né? Basta que pelo menos um terço da Casa requeira a existência da CPI. E a questão do recesso também pesa nas medidas provisórias, porque o prazo de vigência das medidas provisórias, né? A medida provisória tem validade por 60 mais 60 dias, só que nesses 120 dias não entram os períodos de recesso. Se nós não tivermos recesso, o prazo de vigência da medida provisória também é reduzido. E nós temos uma medida provisória já na pauta do Senado, ela venceria em princípio dia 9 de agosto, mas se não houver recesso, esse prazo é antecipado pelo número de dias em que não houve o recesso, né? MP sobre ambiente e negócios, e aí nós temos um risco da perda de validade da medida provisória caso o recesso não ocorra. Então, há uma série de consequências sobre a eventual não votação da LDO antes do recesso, né? E o recesso seria agora, né? Ela teria que ser votada até sexta-feira, já que sábado o Congresso formalmente já entraria em recesso de acordo com a disposição constitucional.
Agora, Gerson, vamos falar rapidamente assim, sobre a pauta também prevista para o plenário do Senado. Tem uns projetos importantes, muitos projetos na área eleitoral, que mudam regras em relação a partidos, regras em relação a número de vagas, a proporcionalidade de vagas entre gêneros também, divisão do fundo partidário. Tem vários projetos nesse sentido, projeto que combate a violência política contra a mulher, que é até um tema que a gente vai trazer no primeiro item, logo mais no segundo bloco, uma entrevista com a senadora Daniela Ribeiro, que é a relatora do projeto. Então, tem projetos assim que mudam regras nas eleições, e a gente tem eleições gerais aí já no ano que vem, né? 2022.
Isso, nós está programada aí tanto para terça e quarta-feira, né, nas sessões deliberativas, a votação de vários projetos eleitorais, uma boa parte deles envolvendo exatamente a questão das mulheres, né, da proporcionalidade de candidaturas de mulheres, de reserva de vagas, de distribuição de recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral para as mulheres. Então, esses projetos devem ser votados, em princípio, nesse período que a gente tem. Como você disse, nós teremos eleições no ano que vem, né? As eleições do ano que vem estão marcadas para o dia 2 de outubro de 2022, eleições presidenciais para o Congresso Nacional e para os governos e assembleias legislativas estaduais. E qualquer alteração na regra eleitoral, por determinação constitucional, ela tem que estar em vigor um ano antes da eleição. Então, se for fazer essas alterações, elas têm que estar em vigor até o dia 2 de outubro próximo agora. E esses projetos ainda terão que ir à Câmara e, eventualmente, se a Câmara emendar, voltar ao Senado. Então, a gente acaba tendo um calendário apertado para a votação desses projetos, e o Senado está dando prioridade para eles nessa última semana do recesso, né? se houver o recesso, para que justamente haja condições de serem votados. Há também uma comissão especial reunida na Câmara discutindo alterações na matéria eleitoral. E aí há também essa expectativa se isso vai conseguir ser votado para que valha para as eleições do ano que vem, né? Para que isso aconteça, todos os projetos teriam que estar já publicados, né? Estar promulgados no Diário Oficial até o dia 2 de outubro deste ano, né? Que é exatamente um ano antes das próximas eleições.
Tá certo. Gilberto Guerzoni, muito obrigado por participar aqui do primeiro item, trazendo a agenda aí dos senadores para essa semana. Boa semana de trabalho para você.
Tá, igualmente. Obrigado.